anyone's tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am the father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra.
This is a tasty burger.
You're locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my little friend.
Ouvintes, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish.
E eu sou o Marcos.
Hoje vamos conversar no nosso Batendo Papo na Masmorra ao vivo. Se você por acaso chegou aqui e você não sabe que nós toda quarta-feira, né, Marcos? Uhum. A gente faz podcast ao vivo no YouTube, na Twitch. Por favor, né? Já assina lá, né, Marcos? Masmorra Cine no YouTube, se inscreve no feed. Aliás, eu tenho um aviso importante para falar em relação ao site. Acho que vou fazer isso no começo.
Sim.
Agora aqui, gente, porque vocês estão acompanhando, vocês me acompanham nas redes? Pelo seguinte, deixa eu explicar o que está acontecendo. Primeiro que o site deu um problema, acho que tu não soube disso, né? Eu comentei? Deu um bug enorme no site e tal, e o nosso site é pago e muito bem pago e não é barato não, viu? O que acontece? A gente mantém nossos podcasts nesse site, cada vez que o site caiu, e se você me acompanha, você já sabe dessas histórias. Basicamente, eu tenho um trabalho hercúleo, né? De fazer, às vezes, 400 publicações, uma por uma, à mão, porque deu problema na migração, porque deu erro em imagem, porque... Isso é quase 15 anos disso, é muito tempo lidando com isso. Agora, hoje, eu estou recebendo notificação que o site, novamente, vai ter que fazer upgrade, aumentar o espaço, vai encarecer mais. E o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer?
Eu acho que vai acontecer.
O que você acha que vai acontecer?
Que o site vai cair.
O site vai cair. Sabe por quê? Mas não é assim que vai cair, aí nós vamos ficar inacessíveis. Nada disso. Eu até falei isso no Twitter. Assim, ó. Quando vocês não conseguirem encontrar a gente em lugar nenhum, pode procurar masmorracine.wordpress.com. Por quê? Porque é gratuito o WordPress. Aí eu consigo dar meus pulos e tal. Bem ou mal, tem vários podcasts da gente que estão no Spotify. Tem uma cacetada de podcasts, aliás, todos, que estão no nosso backup lá no archive. Eu tenho o meu material também, salvo aqui o meu backup. O que acontece? Você consegue escrever no Masmorracine no nosso aplicativo? Você consegue normalmente acessar nossos podcasts. Ah, mas aquele lá não estou conseguindo. Aí você me notifica que eu tento disponibilizar. Porque eu sei que o Spotify é um chato, né? Ele sabe muito bem ganhar dinheiro, mas não sabe, por exemplo, deixar de monetizar, né? Nosso trabalho lá, né? A gente tem uma quantidade boa de ouvintes no feed que fica no Spotify, não é nem o feed do site. Mas eles não deixam, fala que no Brasil não tem monetização, né? Para os brasileiros, né? Então é assim, eles são chatos, não quer que use música de background, blá blá blá. Resumindo, eu vou interromper esse serviço do masmorracine.com.br porque eu não vou pagar mais ainda, entendeu? A tendência é isso aumentar, porque para você ter um servidor, um site responsivo. Nossa, se aquela gata puxar aquela câmera ali, ela vai cair muito. É caro, não é barato. E que nem eu tava falando, gente, não é chorar não, nem nada, mas às vezes a gente não consegue sequer, não tem a grana para pagar o servidor do site. E a gente sabe, a gente agradece pra caramba as pessoas que estão doando. Por favor, não pare de doar, né? Nem via Pix, nem pare de tentar nos apadrinhar, seja lá da maneira como você puder apadrinhar. Entendeu? Apadrinhar, eu digo assim, financeiramente mesmo, pelo apoia-se, né? Porque já que o padrinho fechou as portas, né? Porque, assim, é uma maneira da gente conseguir comprar equipamento. A gente não vai parar de produzir e também usar os nossos apoios para poder melhorar os nossos trabalhos aqui. O que pode acontecer e que deve acontecer é o site realmente cair, porque eu não vou pagar mais. Eu já tive que fazer o upgrade, né? O nosso servidor ficou dividido em duas... não sei quanto que vocês conhecem disso, nem eu também conheço tanto assim, viu? Nossos servidores já tem um que tem uma parte dos podcasts e outro que foi criado para ter uma outra parte dos podcasts. E eu não quero pagar mais. Não quero. Você também não quer, gata? Eu não quero pagar mais. Então é assim, gente. E a gente, porque a gente não tem. Como é que eu posso explicar? A gente não vive disso, né, Marcos?
Uhum.
Alguém precisa explicar para o ouvinte, talvez que ele ache, sei lá, escuta a gente, tem alguma ilusão de achar que a gente tem grana por algum motivo. Sei lá, e não é verdade, a gente não tem, eu trabalho pra caramba, e mesmo assim eu e ele, a gente paga nossas contas e tal, a gente não vive de site, né? Mas a gente fala isso não é de barriga, como é que é? Com empáfia de, eu não vivo de site. Não, eu não vivo, gostaria de viver. Adoraria que o podcast pagasse pra gente, nem que fosse o salário, só que a gente ganha pra trabalhar, né, Marcos? Né? Pelo menos isso, mas não paga, a gente faz muito desse trampo por muito amor, muito afeto, teimosia, né? Muita teimosia também. Não é à toa que a gente está esse tempo todinho fazendo e não desistiu. Muita gente que a gente conhece desistiu. Pô, porra, não vou monetizar isso aqui, só tenho trabalho, tchau. Não, a gente quer manter, a gente quer manter. Então é importante, por isso que eu peço para você, se você pode, isso é rodar a sacolinha mesmo. Pô, faz um Pix pra gente quando a gente anuncia o Pix. Apoia a gente no Apoia-se, que a gente não conseguiu todos os apoios como tinha no Padrim. E o site.com.br pode cair, mas a gente vai manter o site free, vai manter nossas publicações todas com aqueles complementos todos, links. A gente faz o upload para o OkRu, gente. Hoje mesmo eu fiz um filme mexicano clássico, Cult, fodíssimo. Então, a gente continua trabalhando em prol do cinema e trabalhando em prol de manter, né? Manter atualizado, manter, fomentar cinema e tal, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que é difícil, que esse é um jogo meio de cartas marcadas que a gente não tem muita... como é que posso dizer, né, Marcos? A gente não conhece as pessoas certas, vamos colocar assim. Então a gente vai continuar aqui mesmo, no nosso cantinho, fazendo o nosso trabalho e com o seu apoio, né, apoio de quem gosta da gente. Tem muita gente que gosta, saca? Eu sei disso, porque eu vejo o pessoal comentar, interagir. É por isso que a gente não parou, né, Marcos? Uhum. Porque tem muita gente legal
gostando da gente. Falando nisso, vou aproveitar para dar boa noite pro Vinícius Barbosa.
Vinícius, boa noite. Deixa eu ver aqui o chat, gente. A gata tá te mordendo, né?
Não.
A gente tá com uma gata aqui e essa gata começou a morder. Vinícius, boa noite. Falou que tá de férias. Ai, que bom. Vai maratonar. Muito bom. O Diego Falabella tá falando aqui. Boa noite, Marcos e Angélica. Lembrei de ligar o sininho de notificações para não perder a live. Obrigada, Diego. Isso, gente, liguem o sininho mesmo, porque o sininho ajuda, uhum, né? A pessoa, ó, fulaninho entrou na live, né, e tal, né? E, então é isso, gente. Começo com esse aviso e para ninguém se assustar e falar, porque eu não sei quanto que vocês visitam o site. Né? A gente tem um grau X de visitas, porque eu vejo isso. Então a pessoa pode falar, nossa, não tem mais MasmorraCast, o pessoal desistiu. Não, não vamos desistir. A hora que eu for desistir, eu vou avisar.
Uhum.
Ou desistir, ou falar assim, gente, não consigo. Tanto que eu falei até no Twitter, falei, meu, se por um acaso eu tiver esse site cair, que o site começou a dar pau, né? Tipo assim, todo zoado.
Mas template. O blog continua existindo com os podcasts lá. Continua,
masmorracine.wordpress.com. Só escrever masmorracine no Google. Eu digo assim, na hora que eu vi que deu ruim, eu falei, não, esse template de novo... Eu até falei assim no Twitter, cara, se por um acaso isso daí der problema, tiver que fazer migração e dar erro, nunca mais, gente, na moral, nunca mais eu faço isso, de escrever 400 publicações, né? E tipo assim, nem que seja copiar, colar, é uma coisa que tu demora dias, o Marco sabe quantos dias que eu levo cada vez que tem que fazer migração?
Uma semana.
Uma semana, todos os dias, mais de 2 horas, digitando e arrumando link... Cara, vocês não têm noção do trampo que é para manter o site. É porque tem gente que faz podcast, a pessoa nem faz essa espécie de trampo. A pessoa só senta e grava, aí vai um outro edita, vai um outro faz o banner, entendeu? E como tem muita gente que faz tudo na unha, que nem nós, tem gente que não faz absolutamente nada, só senta para estudar o tema, escrever uma pauta. Então, Por isso que eu peço a solidariedade e a paciência de vocês, de coração mesmo, assim, de boa, de coração, porque a gente faz as coisas com o coração e tentando acertar, cara, tentando acertar. Mas desculpa essa longa, né, esse longo aviso aqui logo no começo, mas nós estamos aqui, né, Marcos, para falar sobre filmes com a temática LGBTQIAP+, porque estamos no mês do orgulho, né, Pride Month, né, no mundo inteiro, né, as pessoas celebram, mas recordam a importância, né, de vivemos num mundo absolutamente intolerante. Sim.
Esse ano teve a parada lá e foi recorde de público, né?
Foi.
Inclusive, foi legal.
Houve até uma ressignificação da nossa bandeira, isso, das nossas cores, da nossa camisa. Exato.
É muito bonito, porque a nossa bandeira ela foi sequestrada em um determinado momento pela coisa mais horrorosa, monstruosa e abominável que existe na face da Terra, que se chama extrema-direita. Né?
Exatamente.
Falando em português bem claro, não tem nada pior na face da Terra. Infelizmente, a gente está descobrindo o quanto isso não tem nada pior do que isso a cada dia. Mas é interessante que a comunidade LGBT QIAP+, na parada e em outras manifestações dela, está retomando esse símbolo do verde e amarelo da bandeira para um símbolo de diversidade, de amor, de aceitação, de luta por direitos sociais e direito de minorias, que é o que a nossa bandeira deveria significar. Ela não deveria ser uma...
Deveria, né?
Né? Ela não deveria ser uma bandeira que ela é usada para preconceito, para ódio, para revanchismo, para discriminação e para estreiteza de pensamento mais rasteira que possa existir na face da Terra, que é o que tentaram fazer, mas eles vão... perder, além de eleição, eles vão perder o seu poder político, vão perder também a sua liberdade em determinado momento, vão para a cadeia também para pensar lá um pouco mais sobre a vida, né? Enfim.
Pensar. Gente, vocês conseguem já usar a camiseta? Eu não consigo, não, vou ser bem sincera, eu amo a Pablo, mas eu não consigo usar ainda, não, gente. Não
boa tá... noite, Lauane.
Olá, Wani, boa noite.
Deixa Cine eu ver Mundo quem tá... Afora, boa Ai, noite.
Deixa eu ver aqui, tá... esse site, esse chat continua. Qualquer coisa, gente, vocês vão desculpar. Deixa eu ver aqui, pronto, atualizou. Lauane da boa noite, da olá, olá, Lauane. Cine Mundo Afora da boa noite, Angélica Marcos. E chat, eu acho sempre bonitinho quando o pessoal fala assim, oi, chat. Boa noite, chat. Chat é todo mundo, né, gente? É isso, então nós vamos conversar um pouquinho. Qual que é a nossa programação hoje, para vocês saberem, que vocês acompanharem? A gente quer conversar um pouquinho de alguns filmes que vocês também devem conhecer, mas vai que vocês não conhecem, né?
Uhum.
E tal, de filmes legais. A gente já tem um programa, vamos, né, voltar ali o nosso baúzinho, abrir o nosso baúzinho e falar assim, a gente já tem um programa que conversamos com a Xana Chanchada. O nome é esse mesmo, Xana Chanchada. Ai, que saudade.
O Michael, né? Geisler, né?
É o Michael Geisler, né? É uma pessoa maravilhosa. Né? O Michael, você consegue encontrá-la como Xana, né? Xana Chanchada, gente. Eu falo Xana, parece que eu tô falando, né? Assim, porque tinha o Pauta Livre News, que é um podcast veterano e tal, já foi encerrado. Mas estava lá e a gente tinha muita amizade, conversava e conversamos, né? Com a Xana Chanchada, e tem lá um programa, e é muito legal, mas é mó legal que, como de lá pra cá, a gente também foi evoluindo, amadurecendo bastante, várias coisas aconteceram, então a gente vai conhecendo mais, se aprofundando mais no assunto, se importando mais, e às vezes até adoecendo um pouco, né? Porque você vê a nossa sociedade cair nesse buraco, né, conservador, você fica muito triste. Então a gente tem um programa assim. Pode procurar. Vai estar lá como... eu acho que está como diversidade sexual.
Uhum.
É um tema meio...
Isso.
Né?
Não, e esse podcast é bacana. E procurem lá que vocês vão gostar bastante. Tem bastante... Quem está querendo maratonar, vai ter bastante indicação de filme para maratonar, né? Então, beleza.
Quem gostar de maratonar por tópico, vai lá no nosso site. Eu vou falar sempre dele agora para vocês recordarem, não se assustarem quando cair esse site pago aí, caríssimo. É masmorracine.wordpress.com, que eu deixei uma aba no sidebar à esquerda,
uhum,
que está escrito assim, você não precisa escutaram nossos podcasts somente assinando o feed. Eu deixei lá uma página dentro do blog que você acessa por temática o que está no Internet Archive. Por exemplo, tem MasmorraCast, tem Só os Clássicos, tem o Mês do Horror. Aí eu fui dividindo para o pessoal poder, quem gosta de maratonar e tiver em casa de bobeira, porque é um player gigante, né? O Internet Archive é um player. Você consegue dar o play lá e sai escutando, entendeu? Aí pausa, volta, né? Para a gente também tentar, gente, sair dessa dependência de ter o Spotify o tempo todo. Eu sei que vocês adoram ele, né? Spotify, Amazon Music, as pessoas têm Alexa, né? Mas eu vou falar para vocês, essas plataformas, eu digo isso com a experiência de quem está quase 15 anos fazendo podcast aqui no Brasil, tá? Essas plataformas, é muito inseguro você confiar somente nelas enquanto um repositório dos seus podcasts. Eu falo isso enquanto criadora. Porque, meu, cai do nada, é atacado, os caras derrubam tudo. Spotify, o jeito como o Spotify lida com o criador de podcast no Brasil é deplorável, sabe? Eu falo, os caras não vão me financiar, eu falo meu, meto pau. É deplorável o jeito como eles lidam, Marcos. Não deixa monetizar. Eles querem que tu derrube conteúdo que tu já fez. Entendeu? Eu tenho 15 anos de podcast. Ai, mas toca uma música. Foda-se, maluco. Tu acha que eu vou querer deletar meu podcast? Porque a tua plataforma vende música? Então, não faço isso, gente. Então, tá lá no nosso site. Acessa lá, tá? masmorracine.wordpress.com.
O Diego Falabella tá falando, é o MasmorraCast número 7 de 2009, hein?
Que delícia!
Cinema alternativo e diversidade sexual. Exatamente, obrigado pela lembrança.
Diego, obrigada. Com a Xana Chanchada, né? Nossa, que saudade. Eu sigo o Maicon no Twitter, no Instagram. E, ai, eu vejo ele tão feliz, casado. E é tão bom, gente. É tão bom.
O Vinícius falou que tá maratonando os podcasts do Mês do Horror.
Eu adoro o Mês do Horror. O Mês do Horror, gente, a gente faz questão. E sou eu, né? Sempre a louca aqui. A gente fez uma doideira ano passado, né? A gente pegou 31 dias de filmes de terror. Uhum. Aí ficou eu, Felipe, Douglas, você, no WhatsApp. O Douglas ia mandando pelo WhatsApp os áudios dele, comentando os filmes, assim, ó, hoje é dia de comentar tal filme, bababá. Uhum. Aí eu ia fazer um videozinho e tal. Então é muito legal, gente. É um prazer fazer.
No Mês do Horror também a gente sempre faz um temático de algum país, né?
Que a gente não escolheu ainda, né? Esse ano. Temos que fazer uma reunião para escolher. Tonga. Não adianta falar. Assim, o Marco sempre fala Tonga. Qual que é o outro que tu escolhe sempre também?
Tokelau, é uma ilhota do Tokelau Pacífico, que tem um cinema, ó.
Só que eu já falei pro Marcos, assim, né? Que se ele falar assim, vamos fazer de Tonga. Ó, gente, aqui a pasta dos filmes de Tonga, com legenda nem que seja em inglês. Eu consigo fazer, né? A gente vai estudar e vamos fazer. O que a gente vai entregar esse ano, que a gente pode falar para as pessoas para esperarem, né? Primeiro, já entregamos de narrativas.
Sim.
Ficou lindo, gente, tá? O de narrativa cinematográfica, a gente fala muito sobre cinema mudo, mas a gente fala também sobre maneiras diferentes de você se apresentar o cinema para o seu público. Isso é muito legal, né? Eu falei até de filmes não verbais, né? Por exemplo, Baraka, Sansara, mas vai ter agora o Brian Usna.
Vamos falar do Brian Usna.
Não vamos botar uma data aqui, porque temos que assistir ainda. Brian Usna vai ser o seu, que é o Vitor Erice. É uma trilogia do Vitor Erice. Aí vem a minha escolha.
Carlos Saura.
Que eu escolhi o Carlos Saura. Tu vê como eu sou gananciosa, né? Porque o Saura é muita coisa. Vocês não têm noção. E aí, depois a gente já vai encaminhando pro Mês do Horror. Porque aí a gente vai, né? A gente vai fazendo os podcasts ao vivo, né? E tal. Ou seja, a gente não parou de trabalhar. A gente não para de entregar material legal. Não para de tentar. Vamos lembrar que vai ter House of the Dragon, né?
Vai ter a Casa do Dragão.
A gente vai fazer House of the Dragon, vamos fazer os Anéis do Poder, porque já fizemos ano passado. Passado não, né? Retrasado, né?
Você acha que vão se os Anéis do Poder e ficam os dedos?
Os dedos do poder.
O Marco Aurélio Pires está falando que ele é fã das antigas da gente, que gosta vozes e do conteúdo. Obrigado, Marco.
Obrigado, eu lembro do Marco. Marco, obrigada por aparecer aqui na nossa live, gente. Obrigada a todos, né? Vocês são motivo da gente querer estar aqui, né? Fazendo. Mas vamos falar um pouquinho aqui, né? Já fizemos avisos, conversamos um pouco. O Diego tá falando aqui que também estou aguardando o Mês do Horror. O meu episódio favorito é do cinema italiano, se me lembro, é o Paura. Isso mesmo, Paura com molho de pomodoro. Eu tenho mania, né, de títulos engraçadinhos, né? Eu gosto de fazer isso, né? Da gente que é... A gente pode falar que é premiado, né? Porque saiu até em revista, foi aquele lá do cinema britânico. Né? É Hora do Chá com dois Cubos de Sangue.
Isso.
Que é maravilhoso. Gente, se soubesse como a gente gravou esse programa... Lembra, Marcos? Com fone de ouvido de celular. Eu tava de mudança, sem internet. Eu e o Marcos dividindo o fone e no Skype com o Bruno e o Douglas. Que vocês não têm noção de maneira paupérrima, mas ficou perfeito o programa, né? Vai entender. Gente, então eu queria aproveitar que abri aqui os trabalhos do site para falar da pauta. A pauta é conversar um pouco sobre a questão do cinema LGBTQIAP+, porque estamos no mês do orgulho. Vocês podem ir comentando aí que eu prometo que eu vou olhando, tá, o chat.
Eu vou acabar falando de alguns que eu gosto, né?
Por favor.
E recomendar para o pessoal. Nem são tão fáceis, talvez, de encontrar para assistir, né?
Tem o Ok Ru, né, gente?
Tem o
Ok Ru salva muito, gente.
Eu, por exemplo, eu gosto muito do Short Bus.
Short Bus.
Né? Que é do mesmo diretor do Hedwig and the Angry Inch,
And the Angry Inch, que é outro filme também que merece a... Tu lembra o nome dele, do diretor?
Esqueci o nome dele agora. Mas, de qualquer maneira...
Deixa eu botar aqui, gente. Eu já te digo.
O Short Bus é esse filme em que você tem esse local que é uma espécie de bar, né? É uma espécie de ponto
John Cameron Mitchell.
John Cameron Mitchell, isso. É um local onde você tem esse é uma espécie de café musical ali, não é? Short Bus é um local onde o pessoal vai para se encontrar, beber, escutar música. E lá é um ponto de encontro da comunidade. Não só do
A história se passa em Nova York,
isso,
né? São nova-iorquinos.
Ele é um ponto de encontro não só da comunidade LGBT, mas também de outras pessoas, né? E ali... as pessoas vão se conhecendo e nós vamos conhecendo a história de algumas das pessoas que frequentam ali, né? Tem a apresentadora de TV que ela tá procurando redescobrir a sexualidade dela, né? Tem o cara que se apaixona pela dominatrix, tem os dois rapazes, os dois namorados que estão pensando
Tu tá batendo na mesa e tá batendo na
Tem os dois rapazes, os dois namorados que eles estão agora abrindo a relação para se tornar um crisal, e os dramas que isso tá trazendo, e as descobertas também que isso tá trazendo.
Tem o famoso trenzinho, né? Tem o trenzinho.
Isso, tem um trenzinho.
Olha, Short Bus é assim, é um filme que ele é engraçado, ele é divertido, né? Porque é claro, tem seus dramas, suas discussões e tal, mas ele é um filme que sempre me emocionou, muito, muito, desde a época que eu assisti. E sempre quando eu falo, as pessoas me acham engraçada, né? Mas eu sempre me emocionei, porque o pessoal tentando se libertar, né?
Isso.
E tal, e tentando lidar com a própria sexualidade.
Ele é um filme que ele encara, até que ele tem cenas de sexo explícito, inclusive, né?
Tem. Deixa eu só arrumar a câmera aqui.
Mas ele é um filme que ele encara essa questão da descoberta, da sexualidade... e das diferentes formas de sexualidade de uma maneira tão aberta e com bom humor em alguns momentos que as pessoas às vezes olham para esse filme com um viés mais engraçado. Mas ele é um filme que ele equilibra o sentimento, o drama, a descoberta, a viagem da descoberta pessoal, um pouco de humor. Tem uma cena muito bonita de uma conversa que tem de um cara, né? Que ele é ex-prefeito de Nova York, né? Na verdade, é um ator interpretando. Que ele comenta do drama dele de não ter espaço para poder se assumir enquanto homossexual, né? E de ter sido acusado de não, na época, de não ter levado a sério e não ter se esforçado na questão do tratamento da AIDS, da prevenção da doença e tudo. Então, tem discussões bem sérias ali também, interessantes. E o filme tem um final delicioso também, que é uma grande comunhão de amor, de amizade, de música. Vale muito a pena assistir.
É um filme que ele precisa ser redescoberto pelas pessoas, né? Eu tô lendo o chat aqui, deixa eu dar para vocês. O Vinícius fala que assistiu Short Bus no Festival do Rio. E a maioria dos filmes LGBTQIAP+, foi nesse festival. Ah, que legal. Ele diz também que gosta de Bubble, Café da Manhã em Plutão, né?
Do Neil Jordan, também, gente, é um dos filmes que eu ia falar.
Eu amo esse filme. É, Shelter, as Canções de Amor. É, bom, é verdade, são filmes muito bons. Esse daí a gente tem um programa sobre Neil Jordan. E tal, a gente falou desse, né?
Que é com o Cillian Murphy, que agora tá bombado,
tá,
né?
Tá bombadíssimo, o Cillian, né?
Cillian Murphy, né? O Thomas Shelby lá do Peaky Blinders, agora foi o Oppenheimer, né? Agora ele vai explodir a carreira dele.
Nossa Senhora, é verdade. As piadas, né, gente? As piadas do Marco. Mas é assim mesmo.
A gente também pode destacar essa coisa rapidinho do Moonlight, né? Que é um filme também com matemática... LGBT, que acabou ganhando Oscar, né?
Nossa. E teve aquela vergonha na hora de entregar o prêmio, lembra?
Isso, que acabaram falando que o prêmio era do La La Land por errado, né? O Warren Beatty não tava muito bem naquele dia.
Aí
né?
Teve gente que fez a piada: branco sai, preto fica. Né? Porque tem um filme, né, com esse título,
isso,
né?
Sim. Isso. E o Moonlight também, que ele é um filme muito sensível, né? Sobre essa coisa da dificuldade, né? De enfrentar o preconceito, de enfrentar a violência, de se aceitar, de se descobrir e se permitir ser amado, né? E mesmo num cotidiano de racismo e violência.
Legal.
Então, Moonlight é outro grande filme, quem puder também assistir. Não, quem não viu na época, talvez não se fale tanto do filme agora. É um filme também que ele tem como destaque uma fotografia que ela é, vou te falar, olha, gente, é um dos filmes...
Lindo.
Que tem uma das mais belas fotografias que eu vi. Belas e que servem à narrativa também, diga-se passagem, né? Muito bem.
Vale muito a pena, gente. São filmes muito bons. Não são filmes difíceis da gente arrumar,
uhum,
né? Estão na maior parte dos streamings. E também, se não tá no streaming, tá no OkRu, gente. Viva o OkRu. Ah, eu vou falar, eu tenho que falar. Eu gosto muito do Wong Kar-wai. A gente tem um programa em duas partes sobre o Wong Kar-wai. Ele é um cara que até tem produzido pouco, né, Marcos?
Sim.
Pouco,
sim.
Que saudade. Nossa, assim, gosto muito. Né? E do Wong Kar-wai, eu tenho. Tem vários filmes dele que eu acho que tem essa temática, mas o Happy Together,
nossa,
o Felizes Juntos, é de partir o coração, gente. É uma história. Deixa eu ver até se eu encontro aqui. Ah, tá aqui, é de 97. E esse filme é sobre os amores, os encontros, os desencontros de um casal, que eles têm vários problemas, né? Tem uma coisa deles, tem a coisa da violência, né, e tal.
É o Tony Leung e o Leslie Cheung, né, que são os dois atores, né?
Que o Wong Kar-wai sempre chama para trabalhar, e é de uma beleza, tem aquele negócio de um deles, né, sonhar, poder ir junto com o outro, que é o amado, para ver as cataratas, né, e tal, e... Olha, é tão bonito, tem tango.
As cataratas de Foz do Iguaçu, né? Porque se passa na Argentina o filme,
isso,
né?
Isso, exatamente. Eles estão na Argentina, exatamente. E claro, né? Os encontros e desencontros amorosos, e o negócio... Eu sei que a gente se repete, mas é isso, às vezes, a vida, né? Você tá com a pessoa, só que a pessoa tá numa outra frequência. Uhum. Tem um que ele, infelizmente, rompe com ele, briga e bebe, vai parar... fazendo banheirão e tal, aí já fica mais suscetível à violência. Porque, no final de contas, tem isso da sociedade acabar querendo pegar, isolar essas pessoas para que elas não tenham direito a ser felizes publicamente, né, e tal. Então, fica tudo naquela coisa assim, meio underground, que não deveria ser. Então, eu acho que o Wong Kar-wai traz uma sensibilidade. Tem uma cena de tango nesse filme, dos dois dançando, porque tem um deles que é dançarino de tango, ele dança... em salão, é professor de tango, e é de uma beleza, é um filme assim que, se você tem recurso, tenha o Blu-ray, né? Aliás, tudo do Wong Kar-wai, né?
Sim, mas esse beleza. Daí é um dos mais legais, ele é um dos que eu mais gosto, Felizes Juntos é maravilhoso, é um dos filmes dele, talvez, assim, mais intimistas.
Oi, Newton, boa noite.
Opa, boa noite, Newton.
Diga, amor.
É um dos filmes mais intimistas do Wong Kar-wai. E é um dos que eu mais gosto,
sem dúvida.
Vamos
lembrar que ele é gay.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Isso é importante, porque o cara, ele quer falar da própria história dele, né? Ele quer colocar a questão, né? Uma questão que é importante para ele, que é interessante dentro do trabalho dele. Por mais que seja lindo os filmes de Wuxia e tal, e essas, né? E tantas paradas maravilhosas, é legal ter um filme que trata disso.
O Wong Kar-wai, ele tem essa coisa, e ele tem isso nesse filme Felizes Juntos, ele tem esse olhar muito intimista para as relações, né? E às vezes para as dificuldades das relações, mas ele tem um forte senso estético e de narrativa, e quando junta essas duas coisas, você tem esse olhar muito empático para as relações e essa narrativa tão sofisticada que o Juan Carvalho tem, e o uso da música muito... Aí o negócio, né, fica assim, ó...
É.
Né?
Nível... E não, e detalhe, se a gente for falando, a gente é capaz de passar o programa inteiro falando, porque a gente tem vários e vários filmes que a gente conhece e que a gente gosta, que você pode... Saca? Vai demorar muito tempo. A gente gosta muito. Eu tô acompanhando vocês aqui no chat. Cine Mundo Afora tá falando assim, ó. É, meus filmes, né, sobre o tema é Tangerine, que eu adoro. A direção do Sean Baker. Eu lembro de Tangerine, que me emocionei muito também. É, Pedágio, de 2023, não assisti. Da Carolina Markowitz. Carvão. 2022 também, né, Carolina? A gente não conhece Carolina Markowitz,
mas... É, nunca vimos nada dela, mas valeu pela indicação. E vocês aí que estão escutando, procurem o trabalho dela.
Já fica no chat a recomendação aqui do Cine Mundo Afora. Se o Cine Mundo
Afora ele recomendou, é porque é bom.
É, ó, Passagem, de 2023, do Ira Sachs. Rafiki, de 2018, do Vanuri Kayu. Eu vou procurar isso tudo, gente.
Uhum.
Depois me mandem links aí, se vocês tiverem facilitação com links, não por aqui, talvez, né, que o YouTube é tão mala sem alça, mas a gente aprova, né? Aqui, ó, o Vinícius fala, dois diretores queer que eu gosto muito são Gus Van Sant e o Greg Araki. Eu gosto muito do Gus Van Sant, né? O Gus Van Sant é o cara que foi refazer o filme lá do Hitchcock, né?
Ah, ele tem
coitado,
aquela...
Coitado, ficou conhecido com uma coisa ruim, né?
Mas ele tem filmes muito importantes aí.
Dentro
como,
dessa,
né,
temática, tem?
Tem o meu Milk, né? E tem o... Eu gosto daquele filme dele. Muita gente não gosta, mas eu gosto As Vaqueiras Também Ficam Tristes.
As Vaqueiras Também.
Né? E, enfim, que é um filme de temática lésbica também.
O
Diego lembrou
uma coisa maravilhosa aqui, que o Tangerine foi gravado no iPhone 4. Uhum. Isso! E, ó, que, aliás, vocês viram? Isso aí vale um podcast, né? É, diretores que gravaram no celular, né? Porque o Sean Ockpark também tem filme gravado no iPhone. Uhum. Né?
Falando nele, também...
Ah, eu vou assistir Rafiki, Cine Mundo Afora, eu vou assistir. Cara, vão é bem mais na vibe masmorra, olha lá. Vamos lá. Vamos procurar. Diga, amor.
Falando em Juan Carvalho, tem a Criada, né? Que é outro filme The belíssimo, The
Handmaiden,
né?
Que detalhe, gente. Vocês sabem que The Handmaiden é baseado numa minissérie, né? Boa noite, Chloe.
Boa noite.
É baseado numa minissérie, inglesa. Gente. A minissérie é muito boa. Uhum. Ela é muito boa, gente. É muito boa. Vai você, vamos fazer assim, tu escolhe, tu menciona aí mais uns dois, aí eu menciono mais uns dois, aí a gente fala um pouco do Verão Fantasma, pode
tá.
ser?
Não, então, eu vou aproveitar também que você tem aí o Cillian Murphy, que é o Café da Manhã em Plutão, que ele fala dessa questão de identidade de gênero, né?
Uhum.
E tudo, e eu acho engraçado como ele pega essa coisa, dessa jornada desse personagem, que ele, dentro dessa construção da identidade de gênero dele, né?
Uhum.
E tal, ele fala de transexualidade e tudo mais, mas ele faz um paralelo com uma história de com o contexto social ali da Irlanda e com a história de espionagem. Né? Uma fantasia.
Ai, é muito legal.
Ali, de espionagem também.
Joga perfume.
Isso.
Muito bom.
E olha, é um filme muito bacana, muito divertido. Ele tem um lado muito interessante, fantasioso e divertido. Ao mesmo tempo também ele é emocionante, porque a gente tá adentrando a alma dessa pessoa, né? Desse personagem.
E tem uma questão da violência familiar,
sim,
né?
Sim, sim.
Ele faz a brincadeira, né? Aliás, o Neil Jordan, né, gente, é um cara meio esquecido hoje em dia. Ninguém fala muito dele.
Grande diretor.
Gente, a gente tem programa também sobre o Neil Jordan. E ele é de uma sensibilidade. É dele o nó na garganta.
Isso. Né? Se o Cillian Murphy tá aí hoje, né, essa estrela que ele é graças ao Neil Jordan, porque ele chamou muita atenção no Café da Manhã em Plutão e ao, né, o Danny Boyle também, né?
O Danny Boyle, sim.
Então, né... prestigiar esse pessoal, né? Que lança essas grandes estrelas aí com o cinema deles, né?
O Marcos começou a batucar na mesa de novo, gente. Ele esquece.
E você?
Bom, eu acho que eu vou mencionar mais um aqui, Rapidex, aqui. Deixa eu ver que tem uma lista aqui que eu tava fuçando. Eu acho que a gente deve falar dele, que é importante, porque a gente gravou um podcast sobre a Rainha Diaba, de 74, do Antônio Carlos Fontoura, né? Que é um filme, assim, que tá dentro dessa temática, mas ele é um filme de violência, de bandidagem, daquele BR, né? Uhum. É, saca? Que é interessantíssimo, assim. Não falo isso como demérito, né? Porque tem gente que fica falando assim, ah, filme de Brasil é filme de bandido. E eu não, já não gosto de quem fala isso, normalmente já não gosto. Né? Porque a pessoa fala assim, que é? Não pode ter essa temática? Eu sempre pensei assim,
que é. Porque não tem filme de bandido americano.
É, ah. não tem, né? Só vale só o bandido americano. Mas quero dizer assim, Rainha Diaba conta a história de uma pessoa que dominava com um braço de ferro mesmo a criminalidade ali do Rio de Janeiro, né? E é com aquele ator maravilhoso, inacreditável, né?
Milton Moraes.
É Milton Moraes, né? Que, meu, diz aqui que está indisponível em streaming neste momento aqui nessa publicação. Mas eu acho... Aliás, o Rainha Diaba tem um lance que ele foi feito a remasterização.
Uhum.
E eu acho que está na Criterion e tudo. Ou seja, já caiu... Em algum drive aí, alguma parada já caiu em Super HD, com toda certeza. Né? Então tem todo. É todo um, não sei se vale a pena contar
tem
a história.
Odete Lara, Stefania Cercian também no papel.
Nossa, sim.
Uhum.
Sim, é muito interessante porque assim, você, e eu falo isso assim, no, as pessoas têm uma coisa de botar o gay dentro de uma fragilidade, né? Até porque o feminino é frágil. Aos olhos dos conservadores uhum. e dos estúpidos, uhum. né? É um ou outro. Ou te colocam uhum. como guerreira ali para tu nunca uhum. poder descansar, ou te colocam uhum. ali como, ai, feminino, o gay é frágil. Não é frágil porra nenhuma, porque a Rainha Diaba ali é uma pessoa perigosíssima
uhum.
E mantém ali um respeito ali. É claro, né? As paradas todas que acontecem, né? O drama que vai rolar no filme, a Sim. violência, né?
Ela é uma chefona do submundo do crime, né? Uma travesti uhum. chefona do submundo do crime. E aí ela quer livrar um comparsa dela de que está sendo acusado de um crime e precisa encontrar um sujeito que seja um bandido, né? Que
um seja, bandidinho.
E que seja usado como bode expiatório, né? Para esse crime. E aí a gente vai conhecendo as ramificações de poder que ela tem ali no submundo do crime e como ela tem esse jeito meio carnavalesco também, né?
É, porque o Milton Gonçalves, ele tá com uma maquiagem maravilhosa, né?
Uhum.
E assim, né? É muito legal. Assim, sem palavras pra Rainha Diaba, o nosso cinema é um cinema muito rico, né? Ele é um cinema muito bom e só fala mal do cinema brasileiro quem não conhece uhum. o cinema brasileiro. Sim. Eu falo isso sério. A pessoa não conhece, a pessoa não pesquisou, a pessoa tá tirando... pela Globo Filmes, sei lá, os piores filmes da Globo uhum. Filmes, né? Que até Globo Filmes, se você for falar em minissérie, tem ótimas, né? Minisséries. Sim, então, sim. Nós vamos lembrar que as nossas novelas, elas são exportadas para o mundo inteiro, uhum. né? Então, a gente tem, sim, potencial narrativo muito forte, né? É que a gente tem um síndrome de vira-lata, né? Uhum. É que nem assim, a pessoa fica falando, ah, o cinema brasileiro só fala de bandido. Mas a pessoa fica assistindo o filme do Scorsese, que tem várias histórias de bandido, de máfia, de gangster, né?
Uhum.
E tal, só o cinema BR, né? Mas desculpa trazer essa questão, mas só pra... Assim, então fica aqui, ó. Tem umas listas
mas
muito boas.
Mas tem muito filme no Brasil que é absoluto cinema.
Absoluto cinema? Ah, é. Porque tem aquele meme, né? Do,
uhum.
do Scorsese, né? Absoluto cinema, né? Coisa que a gente também assistiu, mas vamos deixar para falar no final, tá, gente? Assistimos o The First Woman, tá? Também que filme.
Uhum.
Que filme. Mas vamos falar mais um pouquinho. Agora a gente quer pedir licença para vocês. E lembrando que a gente vai falar leves spoilers que não estragam absolutamente nada. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme que está disponível agora no mês do orgulho. A gente vai até o final de junho. Do Matheus Marquette, chamado Verão Fantasma. Né? Que é um filme do que se chama, né, Marcos, Gótico Tropical, né?
Uhum.
A direção é do Matheus Marquette, roteiro do Matheus Marquette. Lembrando que ele tá no Twitter, né, no Twitter, favor seguir, né,
uhum.
o Matheus Marquette, dá moral para ele, retuita ele, isso. viu, gente?
O filme tá disponível completo no Vimeo para quem
quiser assistir.
A gente
deixou aqui na descrição, tá? É só você...
Vão lá conferir que vale a pena, né?
Isso. A gente deixou aqui na descrição, por favor, né, abra a descrição... E vai ficar também na publicação do site. Mas você quer contar um pouquinho? Você conta a sinopse ou quer que eu conte?
O filme se passa em Ponta Grossa ali, né? Que é um local ali do Paraná, se eu não me engano, né? Que tem saída para o mar e tudo mais. E você tem... São dois casais de namorados. Eles estão passando uns dias ali na casa da tia de uma das moças. Acontece que o primo dela, o Germano, que tá meio que fugido da família, o filme...
Ele é Germano, é Martinho.
Martim, desculpa, Germano é um ator, Martim.
No...
O primo dessa moça, o Martim, ele tá lá na casa.
O Bruno Germano é o ator.
Isso, ele tá meio que ali se escondendo da família, fugindo
tanto
da família.
Tanto que a mãe até pensa que ele morreu, né?
Isso.
O moleque sumiu.
A gente deduz que a família tem um preconceito em relação a ele, o rapaz é gay e tal.
Ele fala que não consegue mais viver naquela casa, não posso mais viver naquela casa, né? Ele escuta ele falando sobre isso.
Ali, o Martim... Ele vai acontecer dois fatos muito importantes. Ele vai ser confrontado com uma série de lembranças que ele tem da infância, de alguns fatos muito estranhos que aconteceram ali, e fatos que acabam... Ele está carregando com ele há muitos anos, né? Uhum. E que são, inclusive, traumáticos para ele. E, ao mesmo tempo, ele vai... Desculpa. E, ao mesmo tempo... Enquanto eles estão ali, ele tá revendo essas lembranças, esses traumas, alguns fatos estranhos vão acontecendo, mas ele vai encontrar um rapaz ali da região que... Isso aqui é um... A gente vai ter que falar um pequeno spoiler, né?
Pequeno spoiler.
Tem
que ter leves spoilers, não tem como.
Vai se desenrolar ali uma história de amor entre o Martim e esse rapaz ali e...
Esse rapaz, vamos só dar o crédito dele, porque eu estava vendo ele no Instagram, gente. Eu fiquei fascinada por ele. Eu acho que é João Felipe Saldanha.
Isso.
O nome dele.
E será, né, que a partir do momento em que o Martim, que está ali, né, fugindo da incompreensão da família e sendo confrontado com lembranças ali dolorosas que ele tem, ele vai, nesse amor novo que ele vai encontrar, ele vai conseguir vencer os seus traumas, seus medos, e ter um recomeço? Ou o que será que vai acontecer? Temos o nosso filme aí, né?
Olha, é assim, eu falei pro Marcos, eu preciso ser sincero em relação a isso, porque não ser sincero é muito feio, né? Assim, não é que eu não tenha gostado do filme. Eu achei o filme fantástico, ele tem várias questões, sabe? Você vê as influências do Matheus Marchetti, e aqui eu tô falando pela minha percepção, não é uma coisa, né? Não tô cravando nada aqui, né? Ele mesmo que sabe, né? Mas eu vendo o Twitter dele e tudo, que é ali que eu fui acompanhando, claro, ele tem influência do Dario Argento, Mário Bava, do terror que a gente gosta, que a gente aprecia, colorido, neon, tem tudo isso nesse belíssimo Verão Fantasma, que é chamado de gótico tropical. A gente já falou de gótico tropical quando falamos do cinema de terror do Sudeste Asiático, que tem vários representantes do gótico tropical. Então aqui vale a pena você assistir, porque é um filme, primeiramente, que é um musical, vai ter música, vários momentos o artista entra cantando. Vai ter música clássica, vai ter tipo soprano, né? E tal, cantando. É um filme muito musical, né? E também um filme que tem influências das histórias do Lovecraft, né?
Sim.
É importante a gente colocar isso aqui, mesmo sem dar spoilers, né? Relacionados a isso. E coisas, histórias que a gente gosta. O Holandês Fantasma. A dado momento você viu uma influência ali daquele filme Limite.
Sim. Né? O Martim, ele e o... E esse amigo, né, amigo interesse amoroso que ele vai fazer ali, ele tá investigando ali o desaparecimento de um amigo de infância dele, né?
Uhum.
E nós vamos, aos poucos, vai sendo introduzido na trama elementos ali de mistério, porque ele vai cavucando ali o que foi que aconteceu, o que aquele rapaz sumiu.
Alguém que ele conhecia na juventude.
Isso.
Depois ele até fala que ele era apaixonado.
Isso.
Né? Sim.
Vai começar a ser introduzido os elementos sobrenaturais. E aí é que tá. E alguns desses elementos, eles são ligados ao universo do HP Lovecraft.
Principalmente Dagon, né?
Isso. É. Sobretudo aqui, o conjunto de histórias ali do universo do Dagon, do HP Lovecraft. A própria história Dagon, a sombra sobre Inchmoth, essa coisa das criaturas, dos mortos-vivos, meio anfíbios, né? A gente vai ter presença desses elementos no filme de uma maneira muito curiosa. Como você mesma falou, ele esteticamente falando... Tem um trabalho ali de iluminação e de uso de cores, né?
Bastante neon, né? Rosa.
Isso. Você tem aquelas luzes de cores muito fortes criando o clima da cena. Você tem o elemento vermelho sendo usado tanto quanto um elemento de prazer, quanto depois um elemento de horror, de sangue, horror. De mistério. E... isso muito na linha do Mário Bava e Dario Argento.
Cantando música da Sandy Júnior.
Isso.
A gente adorou. Tipo assim, a gente nem é fã de Sandy Júnior. Mas na hora, porque o meu filho, né? Isso aí é uma coisa, pessoal. Quando, né, era criança, lembro que antes dessa questão toda, ele é um homem trans, né, hoje em dia, né? Mas a gente dava os presentes achando, né? Quando era criancinha, achando que era uma menina. E tinha uma boneca que apertava a barriga e começava a cantar. Bem lá no céu. Uma luz... Essa música que toca nesse filme, sim, né? Tanto que essa boneca, depois, a gente nem sabe se a gente doou. Quando a pilha ficou fraca, ela começou a cantar essa música bem devagar.
Isso,
e, cara, dava puta medo. E no filme, nesse filme aqui do Matheus Marchetti, Verão Fantasma, tem um momento que eles pegam no microfone ali, fazem um karaokê com essa música, que é muito divertido, isso. É muito legal.
O personagem do Martim e o personagem do Lucas vão, aos poucos, se aproximando... E vai se construindo um romance entre eles. E eu acho que no momento em que esse romance vai florescer, tem uma cena que é cantada, essa música da Sandy Júnior. Eu não gosto de Sandy Júnior, mas eu tenho que admitir que essa música, nesse momento do filme...
Ficou legal.
Gerou uma cena que ela é deliciosa de se assistir. E ela ganha um significado que eu comecei até a achar a música bonita.
E eu gosto também como eles estão ali, né? Da onde eles começam a se pegar, né? Porque, claro, tem uma tensão sexual, um filme que chama de Coming Out... Como é que é? Coming Out Age, né? Qual é o nome dessa expressão? Coming Out Age, né? Que é um filme sobre crescimento, né? Sobre crescer, né? Sobre florescer, né? Então, você tem ali que eles estão ali se pegando, dando uns beijos e tal. E a galera tá ali no fundo, conversando e pá. Não tem nada de alguém falar nada disso. Porque ali é uma coisa normal, encarado com naturalidade. Então, é um filme legal... E, tipo assim, é claro que tem muita música pra quem gosta. Eu não tenho nada contra musicais. Eu quero dizer aqui que eu tenho vários programas sobre musicais, Tommy, etc. Mas se você é uma pessoa que não gosta muito de música, talvez você, né, tenha problema com isso. Mas...
Boa noite, Léo.
Desculpa, mas realmente é um filme legal, sim. E o Matheus, eu espero. Eu sei que ele já tem vários trabalhos, tem vários curtas. Eu espero que ele continue fazendo filme de terror. O Brasil precisa.
É. O Diego tá falando que ele gostou do filme, achou interessante. Ele tá citando que tem bastante sangue lá, Mário Bava, né?
Tem até uma parada do sangue. Eu lembrei do podcast, gente, porque o pessoal do podcast, eles não são só podcasters. Não que podcasts sejam só, mas eles eram pessoas que faziam curtas de terror, estilo Peppa Filmes, né? Então, eu lembro que o Bruno falava que tinha um esquema que eles misturavam Nescau, um xarope de milho vermelho, pra na câmera dar um efeito de um vermelho meio sangue e tal. Não fica... Porque às vezes a câmera pega uma parada meio rosa, né? Aí eu lembro que eu falei assim, ó, isso aí é até uma brincadeira que o cara tá fazendo pra ver como é fake aquele sangue lá meio rosado, né? Tá dando um lance de escrever partitura com sangue, né?
Sim. O filme aos poucos...
Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, querido.
O filme aos poucos, ele vai colocando esse elemento dos números musicais, tem bastante música diegética, né, no filme. E também, como o Léo citou, ele vai chegar ao momento... Porque ele tem essa coisa também de... Que a gente tem no cinema de horror contemporâneo, já tinha antes, né? Mas agora tá cada vez mais... Como é que eu vou dizer? Mais notável isso. O filme vai caminhando por um caminho em que a gente imagina as coisas sobrenaturais estranhas que a gente tá vendo podem ser efeito da psicologia dos personagens. Mas não, em algum momento a gente vai perceber que há um real horror sobrenatural acontecendo ali, e em um determinado momento o filme vai escancarar isso, e aí vai ter sangue, né, também.
Não, e a casa, né, onde as coisas acontecem, porque é uma casa que é uma espécie de uma parenta deles, que faleceu, né? A Rita, né? Que era cantora de ópera, né? E a casa tem uns azulejos, né?
Uhum.
A La Portaria Azulejada de Santos, né? Aqueles azulejos portugueses lindos, né? Lindos, né? Tanto que uhum. tem várias cenas que são naquela sala que tem aquela, aqueles azulejos, né? Todos uhum. decorados, né? É bem bonito, uhum. sim. Vale a pena, gente. Como tá de graça, primeiro, vamos prestigiar o cinema nacional. Eu estava até conversando com o Marcos, que tem muita coisa atualizada dentro da temática LGBTQIAP+ brasileira, mas a gente não tem o que fazer em relação a isso. É difícil acessar.
Uhum.
É difícil porque...
Aqui onde a gente mora, principalmente,
a gente mora,
né?
Aqui... Meu filho mora em São Paulo agora, né? Mas a gente mora aqui na Baixada Santista. Tem festivais, tem, né? Mas é super difícil a gente conseguir acessar os filmes mais recentes e tal. Mas o Matheus fez uma coisa tão legal que como seria bom se várias pessoas pudessem fazer isso, né? De deixar o seu filme no Vimeo para o pessoal assistir.
Uhum.
E sim, a gente sabe que para filmes que vão concorrer, vão entrar em concorrência para festivais, não pode. Não pode deixar, porque senão não concorre, né? Até a parada assim, uhum. né? Se tiver em concorrência em festival, não pode ficar distribuindo grátis para a galera ver. Mas assim, se perde muita coisa, cara. Uhum. Tem muita coisa que eu não consegui assistir.
O Matheus Marchetti fez também uma... Eu tô vendo se eu consigo assistir em algum momento uma releitura do Drácula. Né?
Pois é, cara, eu quero muito ver também. Ó, tô acompanhando vocês aqui, Cine Mundo Afora. Outro filme delicinha LGBT, Deserto Particular do Ali Muritiba. Não vi ainda. Eu tô querendo ver tanta
mais
coisa.
Mais uma
gente.
Dica de filme pra gente assistir, né?
Agora no mês do orgulho. Cara, eu tô com um negócio na garganta. Agora no mês do orgulho, tem que pedir pra essa galera dos drives que fica no Twitter. Pra eles fazerem um pacotão.
Seria
LGBT,
legal,
até,
né?
Até coisa recente, porque às vezes a pessoa consegue, vai num fórum, que uhum. nem eu tô naquele fórum making off, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai no fórum, consegue baixar, já bota dentro do drive, faz o pacotão LGBTQIAP+, pra galera acessar, entendeu? Uhum. Porque o pessoal merece ter o seu cinema divulgado, nem que seja de maneira irregular, né? Quiçá, como eles falam, entre aspas, ilegal, né? Porque, porra, é sacanagem o pessoal não conseguir acessar os trabalhos
Você
de
fala
diretor.
Da locadora do Paulo Coelho,
do
né?
Do Paulo Coelho, a famosa locadora Isso. do Paulo Coelho, né?
É mágica.
É, o Paulo Coelho veio falar uma vez, né? Foi o Jovem Nerd, o Azaghal, que falou isso, que ele falava que tinha a locadora dele, que era o Torrent, né? Ele baixava isso. as paradas, né? Então vai vendo.
É, eu soube que você também hoje gostaria de inaugurar uma nova sessão aqui, que são de notícias, né?
Pô, eu só não preparei vinheta pra isso, gente. Mas eu quero fazer duas sessões nas nossas lives que eu vou fazer. Um é notícias que tenha saído de cinema interessantes. Né? No caso, eu vou falar de uma só. Uhum. Para mim, interessante, assim. Eu estou usando meu viés para poder escolher isso. E dois, coisas que estão disponíveis no nosso canal do OKU para poder quebrar a lógica do streaming, cara. Né? E para apresentar para quem não conhece o OKU, que é uma espécie, ó, eu sempre vou definir assim. Ele é uma espécie de Facebook russo. Só que como tudo na Rússia, o OKU é um lugar que você pode ficar publicando, botando filme. Tipo assim, eu não faço uma publicação no negócio, eu só publico filme. Vamos ver, Diego Fala Bela diz aqui, ó. O meu filme favorito da temática LGBTQIAP+, cinema brasileiro, é As Deusas do Walter Hugo Cury. Olha, grande Walter Hugo Cury. Ele aborda uma trama de suspense com um triângulo amoroso. A protagonista Ana é bissexual. Pô, legal, né? Essa espécie de cinema, né? Tem pessoas que a gente gosta muito. O pessoal mesmo do podcast que gostam de falar dessa temática, viu? Cinema brasileiro. Cine Mundo Afora diz que o OKU é maravilhoso e não me manda embora com o Facebook.
É verdade.
É, eu, assim, o OKU, eu não posto nada no OKU que não seja filme ou série. Eu só tenho os canais no OKU. Eu tenho pelo menos 3 canais lá. Eu tenho um canal que é do site, para podcasts em vídeo, vai. Antes de deletar do meu PC, eu vou faço upload para lá. Outro, eu faço upload... Ó, o Samir, boa noite, Samir.
Boa noite, Samir.
Outro, eu faço upload de filmes e tal. Normalmente de filmes que eu consigo encontrar em HD. Quando eu consigo encontrar em HD, eu coloco lá no OKU. A não ser que alguém já tenha publicado, né? Em HD, com legendas e tal. Hoje... Não, vamos começar então pelo OKU, né? Vamos lá nele lá. Deixa eu só colocar aqui. É Las Vacaciones, como é que é o nome do filme lá que eu postei? Porque alguém tava lembrando desse cult, né? É Las Vacaciones de Terror. Peraí, gente. Deixa eu só acessar aqui. Vou falar primeiro, então, do OkRu, do que eu tenho colocado aqui para vocês. Porque toda vez que o OkRu acabou de cair, só porque eu falei, ó. Ou é a internet, né, Marcos?
Será que, acho, que é internet.
Acho que a internet andou caindo. Ó, voltou. Né? Então, OkRu é, cara, é prático. E é legal que lá tem canais especificamente só de terror. Terror dublado, terror legendado, é terror cult. Eu vou falar para vocês aqui rapidinho. Claro, sigam o nosso canal, né? Para dar moral para a gente lá, né? Para você criar uma conta, tu pode até logar com o Google. Não tem nada muito complexo, não. Não é obrigado a fazer. Aliás, ele é muito menos chato que o Facebook, né? Que o Facebook, qualquer coisa é ban, né? Aqui no OkRu, não. Mas por ter essa espécie de temática, claro que ele também deve ter umas aberrações aqui no OkRu. Mas como eu não sou de ficar vendo feed de ninguém e não sigo ninguém, só às vezes sigo alguém que me segue no próprio Facebook. Eu não estou conseguindo aqui. Deve ser realmente a internet que está...
Devagar.
Ela está devagar. Eu sei por que ela está devagar. É porque eu estou fazendo live, né? Então ela está devagar, né? Mas deixa eu só, já te respondo, já porque eu boto no Twitter, ó. Eu fiz a publicação no Twitter. Você lembra que a gente já fez cinema de Halloween, né? É, especial México. Sobre México, né?
Sim.
E a gente, quando fez do México, eu lembro que, pô, a gente falou de filme bom pra caramba. Mas eu não lembro se a gente falou deste
acho
filme.
Acho que não.
Né? Porque eu acho que na época ele não estava acessível, né? Mas deixa eu só, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pronto, encontrei aqui. É isso mesmo, eu coloquei hoje no OkRu o Vacaciones de Terror, que ele é um filme que é um cult, né, que é um filme dos anos 80, assim, que, cara, ele é muito querido pelas pessoas e ele tava meio perdidaço, né? Uhum. Eu lembro que quando a gente fez o último podcast lá, que a gente falou do cinema, não sei se foi o último lá que a gente
Colômbia.
Falou, da Colômbia, puta, tinha muito filme perdido, né? E tal. E volta e meia, o pessoal tá conseguindo resgatar esses filmes. Então, acho que vale a pena você assistir, tá? Esse Vacaciones del Terror. É, que eu tô tentando acessar alguns dados sobre ele. Ó, tá aqui, ó. Tá na minha timeline do Twitter. Que é um filmaço e tal. E isso aqui tá em Full HD, tá? Cinema mexicano de terror, para quem gosta de conhecer. Acesse. É, deixa eu ver. Samir, boa noite de novo. É, o Cine Mundo Afora fala, eu punha meus próprios vídeos no Face, me baniram. O OkRu até agora está tudo em paz. O OkRu, ele permite várias coisas. Ele permite até o pessoal colocar coisa recente no OkRu. Só que algumas coisas eles removem, viu? Tem filme que eu já tive filme removido, porque aí eu acho que vai o proprietário, a empresa, né? Para notificar e mas, tal. Mas tem muita coisa, tanto que o nosso canal está lotado. Tem mais de 200 filmes, sei lá, tem coisa pra caraca. Tem Masters of Horror, tem Fear Itself, eu coloquei inteira. Então, tem muita diversão, gente. Então, fica aqui essa recomendação, tá? Vou fazer sempre tentar na live fazer o que tá no OkRu, né? Se eu tiver publicado. E a notícia boa, que na minha opinião é boa. Não sei na tua, Marcos. Tu gosta do filme Creep?
Gosto. Do 1 e do 2, inclusive.
Cara,
Mike Duplass.
O Creep virou um filme cult, né? Pra caramba, porque você tem uma história, que é uma história bizarra, o filme é de 2014, né? O cara é do Mark Duplass fazendo o Joseph, o Patrick Bryce, ele é o diretor e também é o cara que faz um cara que responde a um anúncio, que ele é videomaker, e ele responde ao anúncio de um cara que ele fala que tá nos dias finais de vida, tá com câncer agressivo. Se o cara pode ir lá encontrar com ele numa casa lá que é meio no ermo,
ele
né, mano?
Ele quer filmar isso.
Pra deixar pro filho
pra
dele.
Deixar pro filho dele.
Mas a parada, aliás, é muito... O Creep virou cult não à toa, cara. Que é bizarro. A atuação do Mark Duplass, que ele é um querido. Ele é um querido. Ele tem uma produtora com o irmão dele, né? E tal. É de uma bizarrice, porque ele faz umas paradas, tipo, ele vai pro banheiro.
O irmão dele O ator que faz o Nix do Band of Brothers.
Band of
né?
Brothers, né? Que eu não lembro o nome do irmão dele, mas eu vou focar aqui no Mark Duplass e no Patrick Bryce. Mas tem uma cena de banheira que ele faz. Tipo, quem é que assistiu um filme antigo que o cara fica filmando pro filho dele, ele tá com câncer? Ele resolve fazer uma parada assim. Só que é claro, esse maluco do caraca, ele atraiu esse cara. Não vou dar spoiler se você não assistiu. Porque ele é um psicopata, entendeu? Do caramba. E o cara mesmo vai vendo que as atitudes desse maluco são muito erráticas, meu. Faz ele correr para lugares estranhos, dá susto nele. Tem certo momento que ele aparece com uma máscara gigante de lobo, chamado Pit Fuzz, né? Eu sou o Pit Fuzz, né? E é uma parada que, meu irmão, tu tá sozinho, tu não conhece a pessoa, tu vai lá dar um trampo, num lugar solitário, não tem ninguém, não tem vizinho, não tem porra nenhuma. E a pessoa começa a agir estranho pra ti, começa a te dar susto, começa a gritar, começa... Meu irmão... Então, o Creep é isso. O Creep 1 é maravilhoso, né? Não vou contar a história pra vocês. Tem o Creep 2, que aí virou, né? Já mostra o processo de o cara ter ficado famoso com os vídeos dele, né? Começa a ter fã, começa a ter uma mina especificamente que quer gravar um vídeo com ele, né? Porque acha interessante. Virou uma parada meio hype, viralizou. E a notícia, que é aí que eu quero chegar, é que o Mark Duplass, ele basicamente veio informar, ele fez no Twitter, né? Ele botou um videozinho assim, divertidinho, assim, com aquela música lá do 2001, Odisseia no Espaço, falando que vai ter uma série, gente, chamada The Creep Tapes, né? Uhum. Que vai mostrar os tipo os VHS, né? As gravações desse personagem, né, dessa figura aí que tem o Pit Fuzz e tal. Tem
que ele é um serial killer. E aí, em cada uma dos episódios, a gente vai ver as fitas em que foi um joguinho que ele fez com uma das vítimas, né? Como a gente vê no filme Creepy.
É. Ah, deixa eu ler aqui um comentário de vocês.
Esse já foi.
Esse aqui já foi. O Diego falou que adora a atuação do Mark Duplass. Ele tem uma cara de maluco. Ele é um cara, né, gente? Assim, vocês acompanham ele? Ele é uma pessoa muito deprimida, né? Que tem... E ele se abre muito, assim, ele é muito sincero em relação a isso, sabe? Esse problema, essa depressão que ele tá sentindo, o que vai no coração dele, né? Então, eu acho ele muito sincero, é uma pessoa muito bonita. Ele é uma pessoa muito linda, sabe? O Mark Duplass. E ele tem, né, esse Creep virou uma parada super cult, as pessoas amam. Quem ama terror e não conhece Creep, gente, né, é muito bom, é muito bom. Tanto que quando a gente foi falar, fizemos um BPM, aquele filme lá da pessoa que se veste de cachorro, porra, a gente lembrou logo de Creep, né? Uhum. A gente falou, ah, não, peraí, lembramos de Creep logo de cara, a situação estranha, a comportamento errático, né? Então é muito show, gente. Então foi uma puta notícia, tô ansiosa pra ver, quero assistir. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar o Mark Duplass, não somente em Creep, isso é importante, né, Marcos? Que ele tem vários filmes incríveis. Esse cara, ele tem um filme todo em preto e branco, com aquela atriz maravilhosa aqui do American Horror Story. Qual é o nome dela? Que ela trabalha muito. Meu Deus, eu não vou lembrar, gente. É sobre um filme sobre namorados e rompimento. É um filme lindíssimo, acho que é muito... Não é Blue Valentine. Não tô lembrada do título do filme, mas procure na filmografia do Mark Duplass. Que ele é muito bom, gente. Ele atua tão bem, né? O Samir falou aqui as recomendações dele, olha lá. O Samir diz assim, ó. Minhas recomendações nesse mês são a série Veneno, da artista, cantora trans Cristina Ortiz. La Veneno, que está no Max, olha, é disponível. Um maravilhoso filme Priscila, Rainha do Deserto, amo, Samir. E o drama franco-belga Close.
Oh, indicações muito legais, hein? Muito
bom, Samir. O Diego fala assim que o filme Creep faz uma paródia do É Minha Vida, obrigada, Diego, com Michael Keaton, porque é um filme dramático esse Minha Vida, hein? Do cara gravando aquelas... que é filmando... fazendo a barba, né, e o caramba, e não tem nada daquilo, ele enganou, no Creep, né, ele enganou o cara, e o cara vai vendo situações assim que ele fica mega assim, ó, pensando, caralho, que merda que esse cara tá fazendo, entendeu, é muito bom. O Cine Mundo Afora diz aqui, achei que era o Creep de 2016 do Kiyoshi Kurosawa, eu adoro o Kiyoshi Kurosawa, ele não vai virar podcast, a gente vai fazer podcast, que é bizarro e muito bom, sim, imagina, eu não lembro se eu assisti, depois eu tenho que ver. A Sarah Paulson, o Vinícius lembrou, obrigada. Eu amo a Sarah Paulson, ela faz os papéis mais bizarros e é uma pessoa tão doce também, né? Eu adoro esses atores, que eles são super doces e eles fazem uns papéis estranhíssimos, entendeu? Ela faz umas Tem uma personagens... coisa assim que eles tiram de dentro deles, uma loucura, né? O Diego fala assim, verdade, Cine Mundo Afora, tá respondendo, né? O creep do Kyoshi Kurosawa é excelente. Aliás, o Kurosawa merece especial. Eu acabei de falar isso, né? No Masmorra Cast. Pulse é... O Pulse é de se cagar de medo, né? Do Kyoshi Kurosawa. Muito bom, é muito bom.
É, acho que o Pulse, é, se brincar, ele é, ele é um dos melhores filmes de terror dos últimos 10, 15 anos.
É, ele é, né? Ótimo, ele é ótimo. O Kyoshi Kurosawa, gente, vale a visita a qualquer momento que vocês... A gente tem acompanhado, viu, o Kyoshi Kurosawa. E ele tá na pauta, mas esse, a nossa equipe é pequena, né, e tal. Né? Então a gente
vai
tenta...
Vai acabar ficando pro ano que vem.
É, a gente tenta... Se a gente conseguir fazer esse ano, Carlos Saura e tal, e outras coisas, a gente tenta, quem sabe, né? Uhum. Não vou prometer, né, porque a nossa vida é muito corrida. A gente, vocês estão vendo, né? Eu até volto lá pro começo da nossa live. Eu conto, é difícil tu manter o site... O podcast de pé, porque, cara, é só treta. É o site falando que tem, não tem espaço e tal. Aliás, fica aqui o aviso no meio do podcast ou no final do programa. Gente, acessem masmorracine.wordpress.com, tá? Porque o site lá.com.br, ele vai cair, né? Mas estamos disponíveis aí como Masmorracine em todos os aplicativos de podcast, Amazon Music, aí procurem a gente como Masmorracine. É isso, né? Então temos aqui um aviso, assim, sobre Creep, que, meu, foi uma notícia do caramba. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Aliás, no Creep 2 tem no frontal, né, do Mark Duplass, né? Tá aí uma pessoa que não há constrangimento ali no e tal, né? Aliás, tem uns nus também maravilhosos no filme do Matheus Marquette, né, e tal. Eu acho legal, gente. Acho audacioso, acho bonito. Tem que ter mais.
Boa noite, Thiago.
O Thiago chegou aqui agora, o Thiago, logo mais a gente vai estar gravando juntos aí, né, Thiago, que domingo agora a gente vai fazer mais um Masmorra Classic. Gente, vocês acompanham a gente nesses programas que a gente faz nesse projeto, que é Masmorra Classic, porque tem cada filme legal, né, Marcos? A gente fez de Johnny Vai à Guerra, O Homem que Matou Facínora, né, olha lá, ele falou sim... É muita coisa boa, a gente tá tão atrasado, né? A gente deveria gravar mais, mas é tal negócio, é muita coisa pra fazer, né? É muita coisa pra fazer. É, mas, gente, então, o que que acontece? Mês do Orgulho LGBTQIAP+, fica aqui a recomendação de algumas coisas aí, não sei se saíram pro Brasil, mas tem até um filme sobre aquela Tove, né? A Tove é aquela, a Tove Jansson, né? Que ela tem aqueles Moomins, né? Meu filho amava tanto. Amava não, ele com certeza ainda ama, né? Que é uma artista, né? A criadora do Moomins, né? Que é uns desenhos quadrinhos, né, Marcos? É quadrinhos, né?
Ela é... São livros.
É.
E que foram adaptados para animação, tanto longa quanto série. E também depois ela fez as tiras. Mas começaram então como livros.
Então, que é maravilhosa. Então tem várias paradas que... Um negócio, gente, é bom agregar esse conteúdo, quem puder agregar, conteúdo assim, LGBT, queer e tal, porque o pessoal poder acessar, porque às vezes fica difícil, né, da galera acessar, né? Tem esses grandes cineastas e tal, que tem um ou outro filme pontualmente, mas tem diretores como o Matheus Marquette que trabalham dentro dessa temática, mesmo LGBT, que é P+, e tem muita coisa boa, né? Espero que vocês acessem. A gente falou hoje de um filme que o diretor deixou disponível no Vimeo para assistir. Então, vale a pena, gente.
O Verão Fantasma.
Verão Fantasma, tá? O Diego fala que é assim, ó. Sim, eu gosto muito do Comboio do Medo e do Homem que Queria Ser Rei. Adoro. O Homem que Queria Ser Rei nós gravamos com o Paulo Elache, né?
Uhum.
A gente chama o Paulo Elache, aí fica aqui o beijo para ele, porque ele é um querido, ele é um amigo que a gente ama muito. O nosso patrono, né, do nosso Masmorra Classic, porque ele é alguém que a gente sempre grava com ele, então a gente faz muita questão de estar com o Paulo, é uma pessoa maravilhosa, muito culta, assim, que ele é do Pode Especular, né, não sei se ele está disponível ainda, mas é um programa de ficção especulativa, isso é muito legal, gente, né, se vocês tiverem acesso, procurem o Pode Especular, muito bom, do Paulo Elache. Gente, 22 horas agora e 10 minutos, então a gente vem aqui finalizando a nossa live. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que apareceram aqui. Quem chegou no finzinho, volta lá pro começo ou depois escuta o podcast, porque sim, esse daqui vai virar um podcast, tá? Que eu vou botar lá no nosso site por enquanto, né? Vai ficar nos dois sites, não derrubei o site ainda, tá? Ainda vou encerrar o contrato com eles lá no masmorracine.com.br, porque o site está demandando a gente aumentar aqui a quantidade de espaço no servidor. A gente não quer fazer isso, né? Vamos focar em a gente conseguir ter equipamento, ter microfone, saca? Em outras coisas, assim, o site está demandando valores altíssimos. Então, por isso que a gente pede, eu repito aqui novamente, gente, por favor, apoie o nosso trabalho. A gente chega no final aqui passando o nosso chapéu, humildemente mesmo, porque nós não vivemos de podcast. Com isso, a gente não quer dizer de maneira arrogante que a gente tem dinheiro. Não, muito pelo contrário. Né? Repetindo, se eu pudesse, viveria de podcast. Né? Se eu ganhasse o suficiente para viver só produzindo podcast. Mas, infelizmente, não dá. Tem que trabalhar para caramba. Tem que resolver problemas do site. Então, né? Então apoiem a gente no Apoia-se. No Pix, tá? O nosso Pix vai ficar aqui na descrição. É apoiomasmorra@gmail.com, né, Marcos?
Exatamente.
Então, eu quero deixar aqui uns beijos para vocês. O Samir acabou de lembrar do Salário do Medo, que nós temos um programa com um professor, né? Um acadêmico. A gente fez com o Giovanni, né?
Giovanni Alves, né?
Giovanni Alves, Salário do Medo, onde a gente lembrou do Salário do Medo e também da versão do William Friedkin, né? Porque isso. A gente é do babado.
Comboio do Medo.
É, então é isso, gente. Então, beijo aqui no coração para todo mundo que está aqui, para a Lauane, que veio aqui dar oi para a gente, dar um salve para nós. Vinícius Barbosa também. Vinícius, obrigada por aparecer.
Diego Falabella.
A Mariana Lorenzo. O Marco Antônio Pires de Oliveira. Marco, obrigado, que o Marco falou que ele é um pouco tímido para se manifestar, mas diz que é fã das antigas. Obrigada, Marco.
Newton Castilho.
Marco, seja bem-vindo e fica com a gente aqui é todo mundo velho.
Uhum.
Brincadeira, não tô te chamando de velho, Marco.
O Newton Castilho, obrigado também.
Obrigada, Newton Castilho. Cine Mundo Afora, que interagiu tanto conosco aqui, tá? A Chloe, que apareceu para dar um oi, dar um salve. O Léo Guedes, que também veio dar um oi aqui.
Samir.
O Samir, queridíssimo, né? Que conseguiu chegar só agora no finalzinho, mas volta pro começo depois.
O Thiago.
O Thiago de Lima Castro, que é um querido. Ô, Thiago, deixa eu perguntar para você antes da gente encerrar aqui. Os programas que vocês gravavam estão disponíveis em algum lugar? Né? O Thiago, você lembra, ele era do RandomCast, né? Uhum. Ele com a May e tal. Thiago, depois se estiver disponível em algum lugar, se estiverem salvo esse backup, pô, manda pra gente poder, né, fazer as pessoas escutarem. Vocês têm programas ótimos, né, Marcos?
Uhum, sim, vale sim. O trabalho deles é muito legal.
Vale a pena o pessoal poder escutar aqui. E agora vocês viram que hoje eu coloquei uma câmerazinha aqui preto e branco pra gente, né? Aqui, ó.
Uhum.
Pra poder dar evidência aqui pro mês do orgulho. É, eu falei que ia falar de Forte Homem, não falei.
Fica pra próxima, que tal?
Olha, pronto, gente, né? Olha, ficou meio trairagem. Mas assim, ó, como já deu um certo tempo aqui, então fica assim, a gente fala do The First Homem na próxima live,
uhum.
Tá certo? A gente aproveita, já assiste mais alguma coisa, de repente.
Pode ser, já junta, né?
Tá bom, procura sim, Thiago. Respondeu, ele falou, tem que procurar nos backups. Procura, faz um Google Drive pra gente poder divulgar, porque não é porque um podcast encerrou que ele não tem uma história, um trabalho maravilhoso de pesquisa. Vocês precisam conhecer, gente, e redescobrir podcasts que já pararam de ser produzidos.
Uhum.
Que eles têm história, cara. Eles têm história. Então, tem que reconhecer essas coisas, né?
Pessoal que ajudou a pavimentar o caminho que hoje os podcasts grandes aí trilham, né?
É, porque, galera, vocês acham realmente que a Globo e todas essas empresas aí que têm podcast... da onde que vem esse trampo de divulgação, de encontrar esse público, de pedir para as pessoas compartilhar? Foi todo mundo aí, cara, dos podcasts pequenos, às vezes, né? Aí, quando o podcast apareceu em vídeo, já virou MesaCast. E por aí vai, né? Vale a pena uma análise, né?
Uhum.
Boa noite, Vinícius. Sexta-feira agora, se tudo der certo, eu faço lá o programa de True Crime.
Uhum.
Estou atrasada e acabei pulando um dia, gente, porque tive vários problemas para resolver, né? Mas, ó, obrigada para todo mundo aí, boa noite para todos. Não esqueçam de tentar nos apoiar, viu, gente? Ajuda aqui esse programa que não é financiado pelo Jorge Soros. É financiado por vocês, tá? Sem vocês, nós não estaríamos aqui, né, Marcos?
É verdade.
Né? E a gente se encontra, então não esqueçam que a gente está produzindo os trampos aí, eu continuo fazendo. sem a presença do nosso queridíssimo Marcos, né? Tem o podcast Sexta-feira.
E que o é um... Six Feet Under.
E Sexta-feira é True Crime. E sábado é Six Feet Under, tá? Então não deixe de ir lá no masmorracine.wordpress.com e nos acompanhar, tá? Beijo no coração, gente finíssima. A gente se encontra então logo mais ao vivo aí, tá?
Ótima semana pra vocês. Fiquem muito bem.
Beijinho. Tchau, tchau.